Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu queria começar por dar as boas-vindas ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve, na pessoa da doutora Ana Paula Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração. Bem-vindo ao Conselho de Administração também, todos, para discutirmos aqui dois temas. Portanto, a nossa agenda será... temos dois requerimentos, dois requerimentos do PSD, um sobre a audição urgente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e a Ordem dos Médicos, que será a seguir, a propósito da suspensão das cirurgias programadas no Hospital de Faro e Portimão. Temos um segundo requerimento, que é sobre a propósito dos atrasos verificados na realização de exames para doentes oncológicos. Nós iríamos fazer uma ronda de 3 minutos, mais um minuto depois de uma segunda ronda, por grupo parlamentar. A senhora Presidente responderia em conjunto na primeira e na segunda ronda, e depois, mas individualizamos estes requerimentos. Portanto, o primeiro requerimento será em relação a propósito da suspensão das cirurgias programadas dos hospitais de Faro e Portimão, e depois, para mim é igual, que os seus deputados se querem fazer ao contrário... faremos ao contrário. Sim, mas pronto, mas isso é uma questão que eu posso verificar aqui já qual é a ordem de entrada. E 8 de maio e 17 de maio. Então, é o primeiro, e começamos já com o tema relativo aos atrasos verificados na realização de exames para doentes oncológicos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Foi este o primeiro requerimento que entrou. Trataremos da questão das cirurgias nas rondas subsequentes. Dava a palavra ao grupo parlamentar requerente e ao Sr. Deputado Cristóvão Norte. Tem a palavra, Sr. Deputado, do PSD, é claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento desde já os membros do Conselho de Administração e agradeço os esclarecimentos que possam prestar. Eu tomei conhecimento, no exercício das minhas funções, de falhas que são clamorosas e imperdoáveis e que põem em causa o acesso aos cuidados de saúde básicos de um conjunto de cidadãos. Essas falhas tiveram lugar no Chua, 5 casos em Portimão e um número indeterminado em Faro. Doentes oncológicos já diagnosticados que, para terem acesso a terapêuticas dirigidas, fizeram colheitas para análise de mutação do gene EGFR, as quais seriam enviadas para o IPO. Ora, durante 4 meses, segundo relatos médicos, pelo menos, os resultados destas análises foram conhecidos com muito atraso, que comprometeram os tratamentos, nos casos, e noutros, infelizmente, os doentes acabaram por falecer sem sequer conhecer os resultados. Isto foi aquilo que me foi transmitido por médicos, e eu tenho provas absolutamente concludentes a esse respeito. Sabe-se que havia um protocolo entre o IPO Lisboa e o CHUA, que caducou em novembro de 2018, e por isso as análises passaram a ser pagas. As análises tinham que ser acompanhadas por um termo de responsabilidade, que é automático, só pode ser emitido quando há verbas, e segundo as explicações que li, dadas pelo próprio CHUA, as análises foram devolvidas pelo IPO. Surge aqui a questão, porquê é que elas foram devolvidas? Por falta de garantia de pagamento ou, como porventura alega o IPO, numa formulação que não é absolutamente clara, por não estarem conformes os requisitos estabelecidos? Há outros requisitos para além daqueles que resultam do termo de responsabilidade, que é um documento como aquele que eu tenho aqui à minha frente e que, no fundo, assume esse compromisso de natureza financeira e essa garantia de pagamento? Há até casos, e um desses casos foi conhecido pela comunicação social, em que a colheita foi feita no dia 8 de janeiro, e apenas no dia 21 de fevereiro deu entrada no IPO. Porquê é que tal se verificou? Há 44 dias ou 49 dias de atraso. E isso, obviamente, estamos perante tumores que são agressivos. Porventura tal não impediria a morte do doente. Isso é um facto indesmentível. O que estamos aqui a tratar é de pelo menos 26 análises neste período que podem pôr, por um lado, acesso à terapêutica adequada para responder àquela doença, fazendo diminuir a esperança de vida das pessoas e impedi-las de ter, condignamente, acesso a tratamento. E, portanto, a questão é, porque é que ficaram por conhecer estes resultados? A tutela foi informada desta circunstância? Sim ou não? Se sim, quando? Eu relembro a este propósito algo que julgo que seja relevante para o Conselho de Administração, que foi a circunstância de, no dia 27 de março, nesta mesma sala, eu ter confrontado a Sra. Ministra da Saúde, que reconheceu a existência de um caso, numa primeira instância, e o Sr. Secretário de Estado completou a resposta reconhecendo a existência de dois casos. E, portanto, eu presumo, nesse caso, que o Conselho de Administração já tivesse advertido a tutela das dificuldades que tinha, seja fosse por falta de verbas, fosse na sua relação com o IPO, para garantir o acesso e a aplicação da terapêutica. E, portanto, estas são fundamentalmente as questões que eu quero ver respondidas para que, sobretudo, apurem as responsabilidades e se garanta que situações desta natureza não se venham a repetir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Primeiro, saudar e agradecer o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, cumprimentando a doutora em todos, na pessoa da doutora Ana Paula e também na pessoa do Sr. Ex-Deputado Hugo Nunes. Ambos me fazem o favor de serem meus amigos. Nós fomos confrontados no passado mês de maio com uma notícia que dava-nos conta de um doente oncológico seguido em Portimão e que, perante a necessidade de um determinado exame, esperou um longo período. Um período que, a nosso ver, anormal pela espera desse resultado desse exame, que foi solicitado pelo SUA ao IPO de Lisboa. Ainda por cima, neste processo demasiado longo, ficamos a saber que o próprio IPO acabou por devolver a amostra, a colheita, ao Centro Hospitalar do Algarve, alegadamente por falta de um termo de responsabilidade. Esta descrição acho que enquadra o caso que estamos aqui a tratar e coloca-nos, como é óbvio, algumas questões que não são respondidas nos jornais, mas podem ser e devem ser respondidas nesta sede parlamentar. A primeira questão que gostaria de que vos colocar é se é uma prática comum as instituições do Serviço Nacional de Saúde exigirem este tipo de documentos. Isto é, os hospitais do SNS, quando solicitam, as instituições quando solicitam entre si a troca de exames, solicitam um termo de responsabilidade. É uma prática comum. A outra questão que queria vos colocar e que aqui já foi até aflorada, o IPO sustenta que este termo de responsabilidade que devia acompanhar a colheita tem uma dupla funcionalidade, uma dupla função. Uma que tem a ver com a regularização financeira do custo do exame, mas também serve para completar os dados administrativos relacionados com o doente. O que gostaríamos de saber, porque não deve ter sido este o primeiro exame deste tipo solicitado pelo SUA ao IPO, é se o termo de responsabilidade era uma exigência normal. Isto é, as anteriores colheitas enviadas pelo SUA eram acompanhadas, sempre foram acompanhadas por um termo de responsabilidade, e se desta vez, talvez por esquecimento, ou quem sabe, como aqui foi aflorado, por falta de cabimentação financeira, não foi feito desta vez, não foi enviado o termo de responsabilidade, ou se em anteriores colheitas enviadas pelo IPO para exame, nunca havia sido este tipo de documento enviado. Portanto, temos aqui pelo menos três hipóteses. A realidade pode ditar outra, mas dentro dessas gostaria que nos explicasse qual é o procedimento que é seguido. Outra questão que levanta dúvidas está relacionada com a devolução da colheita, com implicação direta no atraso do resultado do exame. A devolução da colheita pelo IPO. Em vossa opinião, aquilo que eu gostaria de saber, aquilo que gostaríamos de saber é se era mesmo necessário proceder à devolução da peça anatómica. Isto é, se na experiência que têm, enquanto médicos, enquanto estudos hospitalares, se era possível efetuar o exame e solucionar o procedimento administrativo posteriormente, não é? Evitando que houvesse uma espera, um intervalo tão longo. Outra questão, e termino já, Sr. Presidente, outra questão que gostaria de colocar, reconhecendo que nem todos os exames, nem todas as intervenções podem ser efetuadas em todas as unidades de saúde, mas permitam-me que vos pergunte se este tipo de exame poderia ser, em alguns casos, no futuro, por exemplo, feito no Algarve, ou se de facto o país ganha em haver uma instituição que centraliza este tipo de exames. Depois, a última questão, as notícias sobre este caso alargaram-se depois para a possibilidade deste não ter sido um caso isolado. Aliás, o grupo parlamentar do PSD já o disse hoje aqui. E isso merece-nos uma pergunta muito simples. É se corresponde à verdade que existem outros casos ou se este é um caso isolado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra seguida ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração e restantes membros aqui presentes. A Sra. Presidente, efetivamente, o Bloco de Esquerda também foi confrontado com algumas notícias que vieram ao público sobre alguns casos de atrasos nos exames para doentes oncológicos, e que houve alguns casos no Hospital de Portimão e também outros no Hospital de Faro. E que as análises terão sido enviadas por IPO de Lisboa, mas que não foram realizadas atempadamente porque não foram acompanhadas do tal termo de responsabilidade. Fala-se até na tal garantia financeira que aqui também já se falou. E há esse caso de um doente de Portimão que morreu, que faleceu, que o IPO terá recusado fazer a quimioterapia por falta dessa tal garantia financeira, isto é, por falta de verbas. Claro que também vimos nas notícias que o Sr. Presidente do IPO negou este facto. Será que existiram da parte, portanto, do centro hospitalar constrangimentos financeiros, portanto, falta de verbas, ou se isto se deve apenas a uma questão de burocracia financeira? Claro que, também aqui já foi dito, que a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado, há uns tempos atrás, reconheceram que haviam alguns casos sobre isto. Isto é uma situação grave a acontecer, portanto, não se pode, enfim, tolerar situações destas no Algarve ou em qualquer ponto do país. Também já agora, se isto aconteceu mesmo e se foi só no Algarve ou noutras realidades do todo nacional. Sabemos que há dois anos esta parte, há três anos, houve um conjunto de propostas de investimentos no centro hospitalar do Algarve em 2017, 2018, 2019, com um conjunto de avultado de verbas, portanto, de 11 milhões de euros em 2017, por aí fora, muitos milhões. Sabemos que existem dificuldades financeiras, é verdade, mas o país não pode tolerar que situações destas possam ocorrer por degradação do sistema de saúde, do sistema de saúde público, do Serviço Nacional de Saúde, nos nossos hospitais. Portanto, é por isso que a Comissão, o Bloco de Esquerda também, deseja que haja um cabal esclarecimento desta situação, para que tudo seja esclarecido, obviamente, e que garantias pode a Sra. Presidente dar que esta Comissão, que a ter acontecido, não irá acontecer casos semelhantes deste género no Centro Hospitalar do Algarve. Era só, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente em exercício. Queria, na pessoa da Sra. Doutora Ana Paula, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve, cumprimentar toda a equipa que acompanha, agradecer a vossa vinda aqui e a disponibilidade para esclarecermos uma situação que é de facto, aliás, já foi aqui contextualizada e acreditamos que ninguém tem dúvidas que se trata de uma situação muito, muito preocupante. Para o CDS é indubitavelmente, tanto que logo na altura que as notícias foram divulgadas, enviámos uma pergunta à Sra. Ministra, até hoje não tivemos resposta. Portanto, justifica-se plenamente podermos ter esta oportunidade de tentar perceber uma situação que, como também já temos tido a ocasião de dizer, é mais um exemplo paradigmático daquilo que se passa no país, de não de um caso isolado, e para nós uma pessoa que seja conta, e não estamos apenas a olhar para os números no global, e de facto, como dizia, é uma situação preocupante por aquilo que tipifica de falta de acesso, nomeadamente numa situação de doença crónica como o cancro, em que deveria haver prioridade para se dar um seguimento e um tratamento adequado. Nós não temos a mais pequena dúvida que a sua instituição se debate com problemas, tanto mais quanto há verbas que são orçamentadas e depois não são executadas, e portanto imaginamos que tenha alguns constrangimentos financeiros que podem levar a estas condições. Foi assim com o Orçamento de Estado em relação a 2018, e gostaria de ouvir relativamente a essas promessas incumpridas que seguramente depois vão desembocar neste tipo de problemas, mas já aqui foi caracterizada a situação que foi denunciada, eu imagino que a confirmará, e portanto gostava de facto de ter claro se foram constrangimentos financeiros, se eles existem ou não, se foram outros, para obviamente poder saber se, tendo dado conhecimento à tutela, que medidas lhe foram propostas que fossem tomadas. Aliás, eu gostaria de dizer, e faço aqui, se é necessário, uma manifestação de interesses, acompanho a situação de Faro com bastante proximidade, até por casos que me são muito próximos, e lamentavelmente, tenho neste momento conhecimento de adiamento de realização, por exemplo, de biópsias cerebrais, porque não há vaga, não há capacidade de dar resposta nos cuidados intensivos e noutras estruturas, e portanto nós temos internamentos que se prolongam porque o hospital não tem capacidade de resposta. Eu queria aqui deixar uma situação bem clara. Nós não temos a mais pequena dúvida que é por via do esforço dos profissionais de saúde, de todos os que estão envolvidos na prestação de cuidados, que a situação não é mais gravosa. Porque não fora esse esforço e esse empenhamento, teríamos seguramente mais problemas. Portanto, eu tenho conhecimento próximo de que, por exemplo, os doentes oncológicos em follow-up, e que têm que ter, e toda a gente sabe, trabalhando nesta área, que há recomendações para os timings em que se realizam os exames de controle e de follow-up de imagem, que estão, neste caso, no Hospital de Faro, por incapacidade de resposta, porque os equipamentos são obsoletos, porque não há, de facto, há lista de espera, os exames estão externalizados, não estão internalizados, e quando não há pagamento às entidades com quem se contratualiza, há enorme atraso no follow-up dos doentes oncológicos. Esta é a realidade. Eu gostaria de, obviamente, ouvir a senhora Presidente do Conselho de Administração para nos falar concretamente em relação à questão que foi denunciada em relação aos constrangimentos financeiros e ao seguimento dos doentes oncológicos, o que é que pretendem fazer para definitivamente ultrapassar uma situação que é altamente preocupante. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Ao Sr. Deputado Paulo Sá. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e os elementos da equipa que a acompanham. Estamos hoje aqui a fazer esta audição porque vieram a público notícias de que poderia haver atrasos nos exames a doentes oncológicos em tratamento no SHUA. E esta é uma situação muito grave e tem que ser cabalmente esclarecida. O problema já foi aqui contextualizado, não vou repetir, e as perguntas que eu gostaria de ver respondidas hoje cabalmente, de forma a não restar qualquer dúvida, é qual é a dimensão real do problema, quantos doentes estão a ser afetados. E para o PCP, mesmo que fosse um só doente, um só utente do Serviço Nacional de Saúde a ser afetado por atrasos na realização de exames oncológicos, isso já seria grave, mesmo que fosse apenas um, já seria grave. Portanto, quais as consequências para os doentes que foram afetados por estes atrasos. Já se referiu aqui uma situação muito preocupante, doentes que poderiam ter falecido devido a atrasos. Temos que ter uma confirmação cabal se assim foi ou não. Todas estas questões têm que ser esclarecidas, ou seja, a senhora a doutora Ana Paula Gonçalves tem que traçar aqui um retrato fiel do que se passou e do que se está a passar nesta área, mas também tem que explicar os motivos. Obviamente, temos que compreender porque é que isto está a acontecer. Não só conhecer a dimensão do problema, mas compreender também os motivos. E se isto é explicado por falta de recursos no SUA. E se é falta de recursos, uma caracterização da falta de recursos. Serão profissionais de saúde, serão recursos financeiros, serão equipamentos, serão problemas de instalações. Temos que compreender que circunstâncias concretas ditam esta situação. Também gostaria, e penso que é importante clarificar, se esses recursos em falta foram já solicitados, portanto, os recursos em falta à tutela, se tem havido uma resposta positiva por parte da tutela do Ministério da Saúde, no sentido de disponibilizar ao SUA os recursos que o SUA precisa para cumprir cabalmente a sua missão, ou se, pelo contrário, tem havido atrasos, e nós sabemos que há problemas aqui. Ainda há dias questionamos o Governo, o Ministério da Saúde, devido aos atrasos no financiamento, na concretização e no investimento no SUA. O Ministro da Saúde, o anterior, nesta comissão, comprometeu-se a fazer um investimento de 19 milhões de euros no SUA, no triênio de 17, 18 e 19. Sabemos, por informação do próprio Ministério da Saúde, que em 2017 o investimento foi inferior a metade do que estava previsto. Ainda não temos informação relativamente ao investimento de 2018, nem de 2019, mas sabemos que há atrasos. O próprio Ministro da Saúde, na altura, nesta comissão, reconheceu esses atrasos, pediu desculpas aos algarvios e comprometeu-se a recuperar esse investimento. E, portanto, a estes problemas nós temos que conhecer se há falta de recursos, se eles estão a ser disponibilizados ou não, e também o terceiro ponto, portanto, além da caracterização da situação, da explicação das causas, dos motivos, a terceira questão é que medidas foram ou estão a ser tomadas no sentido destes problemas poderem ser cabalmente ultrapassados e os utentes do Serviço Nacional de Saúde no Algarve ficarem com completa segurança, os doentes oncológicos, mas não só, que se em caso de necessidade precisarem recorrer aos serviços do SUA, poderão ter uma resposta rápida, adequada e de qualidade para o seu problema. Que medidas foram ou estão a ser tomadas e qual é a perspectiva de resolução que terá que ser célere deste problema? Porque o tempo terminou, mas deixava então estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à doutora Ana Paula Gonçalves para resposta aos seus deputados durante como tempo indicativo, 15 minutos. Tem a palavra, Sra. Doutora. Ou então quem indicar que possa ajudar a responder.
Peço desculpa. Muito bom dia a todos. Muito obrigada ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados. É um gosto estar aqui e é também para nós uma grande oportunidade de podermos esclarecer efetivamente a leitura que fizemos desta situação e as informações que temos e partilhá-las convosco e disponibilizá-las. Eu ia primeiro começar por falar no caso concreto, no caso do doente que faleceu, e depois falaria dos outros casos, porque neste momento nós não temos conhecimento de exames adiados deste teor, exames adiados no sentido da nossa remessa para as instituições de referência. Eu diria que, como bem sabem, e aliás, se me permitissem, cruzava as respostas, portanto tentava nesta resposta corresponder a todas as questões que nos foram levantadas. Nós recorremos ao exterior e ao IPO precisamente porque o nosso serviço de anatomia patológica não tem capacidade para fazer todos os exames necessários. A patologia oncológica é de facto uma realidade forte no Algarve. Em Faro, todos os anos há registro de 1.700 pacientes com patologia oncológica, em Portimão cerca de 1.300, e portanto há aqui naturalmente uma necessidade forte de responder a esta estas análises e concretamente este tratamento. Eu não sou perita na matéria, não fizemos ainda nenhuma análise custo-benefício também sobre ela, mas esta nossa comitiva grande, os membros do Conselho de Administração, são também integrados pelo nosso diretor do Serviço de Anatomia Patológica, que melhor que eu explicará, porque é médico, claro, qual é o processo desde que este exame é decidido fazê-lo ao utente, até o momento em que é enviado para o hospital onde o tratamento vai ser feito. E, portanto, ele melhor que eu explicará os timings e o que é razoável e o que é clinicamente esperado. E, por isso, tomámos a liberdade de o trazer connosco. Trouxemos também a doutora Conceição Saúde, que é administradora hospitalar e que gera esta área dos MCDTs ao exterior. E queria-vos dizer o seguinte, de facto, e farei como quase todos os presidentes do Conselho de Administração que aqui venha, o Centro Hospitalar do Algarve é um centro hospitalar, não direi especial, mas com características muito especiais. É um centro hospitalar integrado por 4 unidades hospitalares, os 2 hospitais de Portimão e Faro, Lagos e o Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, tem mais 5 edifícios, tem o Departamento de Psiquiatria também na cidade de Faro e o Hospital de Portimão e de Faro distam entre si de 60 quilómetros. Todos os dias fazemos entre 850 a 1000 urgências, todos os dias fazemos cerca de 1500 consultas e, portanto, temos uma... Para referir também que somos, neste momento, o segundo hospital do país que mais partes tem, mais partes realiza, a seguir ao Centro Hospitalar de Coimbra e, portanto, temos 4.400 funcionários, temos um orçamento de 220 milhões de euros e somos um centro hospitalar com um enorme movimento e com enorme exigência. Queria-vos dizer também, só uma pequena nota, que provavelmente alguns dos problemas que os senhores deputados nos apontam e ao nosso funcionamento têm a ver com o processo de integração das 2 unidades hospitalares do Algarve que não contribuíram em nada para a melhoria da eficiência. Eu afirmo isto ao fim de ano e nove meses, em que estou à frente do Conselho de Administração do SUA, a criação do Centro Hospitalar do Algarve e posteriormente do Centro Hospitalar Universitário do Algarve tem-me levado a concluir ao fim destes anos que de facto são organizações muito complexas, quer uma quer outra, difíceis de conciliar, muito distantes umas das outras, que se complementam entre si e nem sempre é possível conseguir dar a melhor resposta. Voltando à questão concreta e relativamente à situação deste doente, aquilo que fizemos é o que fazemos normalmente, a colheita, a remessa para a anatomia patológica, que eu depois pedirei ao Dr. Moreira que faça o favor de explicar, e depois o envio para a entidade para onde costumamos enviar, o IPO. Eu tenho um hábito na vida, estou há 35 anos nos hospitais, é que sempre, disse sempre isto, eu prefiro estar no banco dos réus por não cumprir, do Tribunal de Contas, onde já estive, aliás, e paguei multas, por não cumprir regras orçamentais, mas nunca por praticar ações que ponham em causa e em risco os doentes. E, portanto, eu tenho um pacto ali com a minha colega, a doutora Conceição Saúde, também administradora hospitalar, que nestas situações avança com o pedido e depois logo se regularizará o processo formal. E é assim que trabalhamos e temos trabalhado ao longo dos tempos. E, portanto, neste caso concreto, e queria-vos dizer muito claramente, os exames não param, os exames necessários para os doentes não param no centro hospitalar por falta de verba. Queria-vos, aliás, dizer que se este doente, felizmente, tivesse tido indicação para ser tratado, e o Dr. Moreira dirá que vai-vos dizer que não tem, porque falámos disso, se este doente tivesse indicação para ser tratado, o exame custava 100 e tal euros e o tratamento que ele iria realizar iria custar 100 mil euros, isto é, todos, neste momento, o centro hospitalar já disponibilizou a utentes com patologia oncológica tratamentos dirigidos no valor de 6 milhões de euros. E, portanto, 6 milhões. Ano. E porque, de facto, a patologia oncológica é grande, cada vez há mais medicação inovadora e dirigida e todas as semanas, em sede de reuniões de Conselho de Administração, de facto, olhamos para os números, mas nenhum de nós é Deus para poder decidir se vai ou não dar a vida aos outros. E, portanto, entre 100 euros e 100 milhões, e 6 milhões, naturalmente nunca nenhum exame parou no centro hospitalar por falta de verba. O que aconteceu aqui, penso eu, quando refleti sobre o assunto, mas mais do que a minha reflexão e da nossa reflexão interna que a fizemos, penso que releva as atitudes que foram tomadas internamente. O Conselho de Administração decidiu instaurar dois processos. Um processo de inquérito ao caso concreto, onde estão a ser ouvidos todos os intervenientes no processo, desde a esposa do senhor que faleceu aos médicos que o atenderam para tentar chegar a uma conclusão e depois, naturalmente, torná-la pública e dá-la a conhecer ao Ministério da Saúde e também um processo de auditoria interna aos nossos procedimentos administrativos do ponto de vista do pedido do exame, da prescrição do exame, da saída do exame, da demora, os circuitos administrativos que são necessários. Porque digo-vos que todos os dias entram num serviço que nós chamamos Central de Doentes cerca de 50 pedidos de exames ao exterior, mais não sei quantas consultas e, portanto, há um movimento gigantesco, mas relativamente ao qual a doutora Conceição Saúde tem a preocupação de identificar aquilo o que é prioritário, e são os tratamentos de radioterapia, por exemplo. Eu digo-vos que na região do Algarve, um doente, entre o momento em que lhe é prescrita a radioterapia e começa a ser realizada, são 8 dias. Sabemos que em Lisboa, às vezes, demora 2 meses. E, portanto, penso que nessa medida a região do Algarve, até porque tem uma unidade dedicada, privada, para o tratamento de radioterapia, os doentes oncológicos estão aí a ser bem tratados, penso eu, e com uma acessibilidade garantida muito grande. Volto a dizer que neste caso nós tratámo-lo como é habitual e nunca nos tinha sido pedido termos responsabilidade, e portanto foi sem termos responsabilidade. Lembro-me, e digo-vos isto também, lembro-me de falar com a doutora Conceição Saúde, não sei, penso que a propósito deste exame, e ela terá recebido informação de alguém, e estou-vos a falar com a maior franqueza e frontalidade, que o exame iria ser devolvido. Lembro-me de falar também com ela e de lhe pedir, liga por favor ao serviço pede que não devolvam o exame, e a doutora Conceição Saúde falou com o diretor do serviço. E a nossa convicção na altura é que o exame não ia ser devolvido. Mas o exame foi devolvido. E naturalmente não é verdade que ele foi, eu tenho aqui, ele foi colhido a 8 de janeiro, exatamente. Este senhor aqui embaixo, não é isso? Não é? Deixa-me, peço desculpa. Não tenho aqui o nome, diga-me por favor. Ele foi colhido a 8 de janeiro e foi tratado num processo que o doutor irá descrever, se concordarem, e foi enviado logo que tinha condições do ponto de vista do tratamento para ser remetido.
Antes do final de janeiro.
E o doutor Moreira dirá se os tempos são adequados ou não. O que acontece é que, de facto, o exame veio devolvido, e o que neste processo, de algum modo, nos conforta, não quer dizer que nos conforta no sentido de dizer que não nos alivia a situação, porque a situação é também para nós muito penosa, é sempre penoso ser confrontado com a situação que os senhores deputados se referiram, com o sofrimento de um paciente que infelizmente não tinha provavelmente solução, com a da esposa que não podemos estar com ele e com a qual ainda não falámos porque estamos à espera que o processo de inquérito esteja concluído, ser confrontada com uma situação destas para a qual não contribuímos, mas recebemos uma proposta de protocolo do IPO para a realização destes exames em que não nos são pedidos termos de responsabilidade. E, portanto, provavelmente o IPO, nestes exames concretos, alterou ou vai alterar o seu procedimento. Pensamos nós. Não é? Nós já demos o nosso assentimento a esta proposta de protocolo e agora vamos naturalmente conversar com o IPO.
Temos que fazer uma... porque senão interrompemos todos e não conseguimos concluir.
Não, havia um formulário preenchíamos, naturalmente, um formulário e que era encaminhado, e o termo de responsabilidade, que o Sr. Deputado, se me permite responder, que o Sr. Deputado há pouco, é um termo de responsabilidade administrativo. É o hospital assumir perante uma entidade terceira que vai pagar. Mas esse termo pode ser enviado a posteriori. O que nós enviámos foi um formulário e não havia, não foi prática, nunca foi prática. Aliás, hoje falávamos com o Dr. Moreira no caminho, estes exames são realizados há 4 anos e nunca foi prática pedir-nos termos responsabilidade ou pedir pagamentos de exames. Nunca. Pronto. E, portanto, nós atuarmos como costumamos atuar. E naturalmente fomos confrontados com uma situação que para nós não era expectável. O Sr. Deputado Cristóvão Norte referiu também que tem conhecimento, e a Sra. Deputada Galriça Neto também, que tem conhecimento de todas as situações de doentes oncológicos que não estão a ser tratados. Nós, se fosse possível, não aqui nesta sala, naturalmente, porque isso é dar, indicar o nome de pessoas que não devem ser mencionadas, gostaríamos que fizesse o favor de nos fazer chegar a essas situações para podermos averiguar o que se passa internamente. Eu penso que há pouco me esqueci, relativamente fizemos também, eu estava a pensar que não tinha dito que a seguir ao processo de inquérito desenvolvemos também o processo de auditoria interna que está a correr aos procedimentos e, portanto, disse sim senhora, pensava que me tinha esquecido. Se tivessem de acordo, eu pedi à doutora Moreira que vos explicasse quando é pedido este exame, pelos colegas, o que é que nós temos que fazer e o que é que fazemos até lá.
Tem a palavra, Sr. Doutor.
Sim. Bom dia, senhores deputados. O meu nome é José Luís Moreira, sou o diretor do Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Só para colocar a situação, o Serviço de Anatomia Patológica é único e tem duas unidades, uma em Faro, outra em Portimão. Somos só dois patologistas, dois anatomopatologistas a tempo completo, exclusividade, e mais outro que 50%. E deveríamos ser 9 ou 10, pelas próprias recomendações do Ministério da Saúde de 2003 para um centro lá. O problema é que não há anatomopatologista no país. Esse é o grande problema. Antes conseguíamos em Espanha, eu sou espanhol, mas agora nós também iríamos ter trabalho lá. Bem, esse é o primeiro ponto, está bem? Por isso, e não imaginam o esforço, não só eu próprio, sino a minha equipa, os técnicos, os auxiliares, os administrativos, que o esforço que fazem no dia a dia para o volume que temos lá no Algarve. Em relação ao doente que faleceu, eu tenho aqui as datas todas precisas e certas tiradas do nosso registro dentro do serviço. A biópsia chegou ao serviço, data de entrada, dia 8 de janeiro, uma quinta-feira. Sou eu que diagnostico as biópsias de pulmão, está bem? E eu próprio fiz o diagnóstico primeiro, que é dizer se tem carcinoma ou não, se é neoplásico ou não, porque pode não ser neoplásico, pode não haver material suficiente. Esse diagnóstico tem data de saída 15 de janeiro, uma semana depois, contando o fim de semana, pronto. E eu, nessa altura, peço uma série de técnicas chamadas de imunohistoquímica, dentro do próprio serviço, para ver que tipo de tumor é, porque consoante o tipo de tumor histológico vai para a EGFR, por exemplo, ou para outras coisas. Esse diagnóstico já completo ficou pronto no dia 18 de janeiro, está bem? De 8 de entrada, 18, um tempo normal. Nessa data de 18 de janeiro, o relatório diz que é um adenocarcinoma do pulmão e por isso tem que ir para a determinação molecular de EGFR. Mas, além disso, nesse relatório há uma coisa importante, que é a determinação do PD-L1, que serve para imunoterapia e que foi negativo, tristemente. Porque se tivesse sido positivo, poderiam ter avançado para imunoterapia, mas era negativo. Então, estamos a dia 18 de janeiro, sexta-feira, e no dia 21, segunda-feira, seguir, fazemos um pedido, que é o próprio carimbo, o pedido de EGFR. E que é enviado para o IPO sem termo, dia 23 de janeiro. E depois entramos naquilo que já sabemos que escapa a minha coisa, que foi devolvido. Já tínhamos tido algum caso também assim tal. Não sei porque o IPO mudou. Nunca, nunca. Não, estou a dizer que isto de sem termo sempre foi enviado assim, sem termo. Está bem? E nunca o IPO, nunca, mandou para trás. Nunca, porque nós enviamos para San José, enviamos para Santa Maria, neurocirurgia, uma série de coisas específicas. Nunca ninguém pediu termo de responsabilidade, sempre era enviado posterior. E eu não quero entrar em polêmica, mas imaginem uma comparação. Imaginem um cidadão que vai à porta de urgência de um hospital, urgente, e não tem um documento. Deveria ser rejeitado? Isso que acontece aqui. Temos um tecido, um senhor, é o tecido, porque é rejeitado? Porque é... Pronto. Não sei se...
Doutora, não sei se tem mais alguém ou se quer responder mais alguma questão.
Se me permitisse, a senhora deputada Galriça Neto pôs uma questão que eu gostaria que o nosso diretor clínico respondesse. Tem a ver com o facto de estarem doentes com biópsias cerebrais por realizar. Exatamente. E doentes... E tem casos concretos. E como eu não domino a matéria, naturalmente, e essas questões de falta de meios ou de indisponibilidade de recursos são dialogadas com o Sr. Diretor Clínico, ele melhor que eu poderá responder nesta matéria.
Muito obrigado. Tem palavras, Sr. Doutor.
Muito bom dia a todos, os seus deputados. É assim, em relação à pergunta que põe, a Direção Clínica não tem conhecimento de nenhuma biópsia cerebral rejeitada por falta de o que temos conhecimento, por falta de camas. O que temos conhecimento, efetivamente, e aconteceu esta semana, são dois casos de tumores cerebrais que estavam efetivamente programados e não puderam ser operados por superlotação da unidade de cuidados intensivos, isto é, por falta de camas. Dois casos. E, portanto, nestes casos, como resolver estes casos? Portanto, espera que haja vaga, uma vez que serão em tempo ainda esta semana. Prevemos nós que sexta-feira sejam operados no Hospital de Portimão, discutido tempos razoáveis com a própria equipa de neurocirurgia. Isto é, nós ponderamos transferir esses doentes se a gente não tivesse capacidade. Mas uma vez que o neurocirurgião garante que a janela de oportunidade de operar esses doentes está garantida, portanto, optamos por esperar e ser operado em Faro, portanto, na sexta-feira, é o que está previsto. Portanto, nestas duas situações, que são dois casos que efetivamente estão reportados e que não tivemos resposta esta semana por sobrelotação da nossa... Esta semana, aconteceu esta semana, estavam programados para terça-feira. Pronto, os doentes estão internados há mais tempo, mas a programação da cirurgia era para terça-feira e não foram operados, por isto que eu estou a dizer, por uma sobrelotação do serviço da unidade de cuidados intensivos. Isto é, sem apoio da unidade de cuidados intensivos, os doentes não poderão ser operados, obviamente. Com essa garantia de continuidade de cuidados muito diferenciados que eles necessitam, não é? E agora, biópsias, não tenho conhecimento, a Direção Clínica não tem conhecimento que não fossem realizadas biópsias por falta de unidade. Portanto, é isto que eu tenho que fazer em relação a estes dois casos.
Doutora Ana Paula.
Peço desculpa.
Sr. Deputado, já há uma segunda ronda. Há uma segunda ronda, mas é preferível, senão eu não consigo fazer a gestão da reunião. É impossível fazer uma gestão ao Sr. Deputado. Tem toda a razão, poderíamos ter ganhos. Mas a questão é a metodologia é esta que está aprovada e, portanto, há uma segunda ronda, responderão a seguir na segunda ronda. Faz favor, Sra. Doutora.
Faz favor, de responder ao que achar.
Eu não sei se terei respondido a todas as questões que colocaram.
Mas temos mais uma ronda.
Ah.
Sr. Deputado, senão eu fico numa situação que não consigo. Portanto, não há.
Se o Sr. Presidente me permite, eu julgo que isso tem que ser perguntado ao IPO. Isto é, o que eu penso neste momento é que. Diga? O que eu recebi do IPO neste momento foi um protocolo. Recebi.
Senhores deputados. Senhores deputados, eu vou dar início a seguir a esta pequena intervenção da doutora, vou dar início a uma segunda ronda rápida que foi o que ficou combinado. Darmos 3 minutos e tal, 4 minutos na primeira ronda e fazemos uma segunda ronda com todas as questões que ficaram por perguntar. E é isso que vai acontecer. É isso que está estabelecido, é isso que sempre aconteceu nesta comissão. A doutora Ana Paula tem a palavra para responder ao que quiser, ou sim. Então dizer, já não responde mais, e eu vou dar início à segunda ronda.
A segunda ronda é sobre o mesmo assunto?
É sobre
então,
o mesmo assunto.
Responderei depois, se não
pronto,
se
tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Faz favor, tem a palavra. É sobre o mesmo assunto. Ainda não abrimos o outro. O outro não é a segunda ronda. O outro é um assunto completamente diferente. Não. Tínhamos uma ronda de 4 minutos, 3, 4 minutos, depois uma segunda ronda complementar. Sr. Deputado Cristóvão Norte tem a palavra com 1 minuto e pouco.
Muito obrigado, peço desculpa por isso, não era a minha intenção. A questão que se coloca aqui, e eu julgo que é essa que é essencial responder, é a seguinte. Quais as razões que foram alegadas pelo IPO para mudar de procedimento. Com certeza que o Conselho de Administração quando envia para o IPO e o IPO rejeita, questiona o IPO de quais é que são as razões que presidem a essa rejeição. Depois há outra questão. Porquê é que o IPO rejeita naquele caso e não rejeitou nos casos subsequentes? Rejeitou ou não em casos subsequentes? Se rejeitou naquele, porquê é que rejeitou exclusivamente naquele? Aliás, a senhora Presidente teve a ocasião de nos dizer que o IPO propôs que se fizesse um protocolo de modo a assegurar que as análises eram enviadas sem pagamento. A informação que eu tenho é que vigorou um protocolo até novembro de 2018. Pode ou não confirmar esta informação e que a razão que este processo despoletou foi a circunstância desse protocolo não ter sido renovado. E quero-lhe perguntar, uma vez mais, houve 26 análises deste género neste período de 4 meses, que é o período que medeia entre dezembro e março de 2019. Quantas destas análises registaram atrasos? Ou seja, o IPO só pediu para aquele caso concreto o termo de responsabilidade e nos demais casos ignorou o termo de responsabilidade? Porquê?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu primeiro queria agradecer a explicação que foi dada pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, porque julgo que quando se coloca este tipo de notícias nos jornais há um duplo impacto. Há um impacto sobre a imagem da instituição e há um impacto sobre a opinião pública que tem sobre o próprio sistema, sobre o próprio Serviço Nacional de Saúde. E esta explicação que foi aqui dada, quer pelo médico em causa, quer pelo Dr. Clínico, quer pela doutora Ana Paula, em nome do Centro do Conselho de Administração do Centro Hospital da Universidade do Algarve, eu quero sublinhar porque vem esclarecer alguma precipitação que houve em transformar a dor e a tragédia num caso político imediatizar. E isso também merece aqui a censura. Há duas questões que eu acho que foram muito claras aqui e que agora compete também o IPO a esclarecer. A primeira, os exames que foram solicitados não deixaram de ser solicitados por qualquer razão financeira. Isso é importante esclarecer, que tenha sido esclarecido aqui. A segunda questão é que o termo de responsabilidade não era prática a exigência do termo de responsabilidade para este tipo de exame. Isso também é muito importante ficar aqui, porque há sempre uma tentação muito grande, perdoem-me se sou muito regionalista, de apontar o dedo e de diminuir os serviços no Algarve. Neste caso, fica bastante claro que o Centro Hospitalar da Universidade do Algarve não alterou nenhum procedimento, agiu como sempre tinha agido. Agora, parece-me que vale a pena concluir os inquéritos. Isto é, não importa se houve mais, os seus deputados é que têm que entregar, se têm os dados objetivos e claros das provas contundentes de que houve mais casos, devem entregar, devem dar conhecimento desses casos. Não é? Todos nós ficamos a ganhar com isso e todos nós ficamos a ganhar também com a conclusão dos inquéritos. O inquérito que foi aberto a pedido da Sra. Ministra da Saúde, o inquérito que o próprio Presidente do IPO anunciou que abriu e os dois inquéritos que hoje ouvimos que o Centro Hospitalar, o Centro do Algarve, eu posso falar,
deixa eu concluir.
O que o Centro Hospitalar abriu. Ambos são importantes. Um, para saber efetivamente o que é que se passou e porque é que houve uma alteração do procedimento e outro, para perceber se os procedimentos que o Centro Hospitalar Universitário do Algarve toma são os mais adequados.
Obrigado.
Para que situações destas não se repitam. Muito obrigado pelo vosso esclarecimento.
Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecendo as respostas que o Sr. Presidente aqui nos deixou. Mas ficamos aqui agora com uma situação em que é preciso, ainda bem que os inquéritos estão em marcha, apurar toda a responsabilidade, toda a verdade. Portanto, todos nós e a família, portanto, é preciso saber exatamente o que se passou, que não pode parar aqui qualquer tipo de dúvida. E vamos ver se uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Claro que não pondo em causa, efetivamente, aqui as declarações do Sr. Presidente do Conselho de Administração, com certeza, longe disso, mas é necessário que toda a situação seja cabalmente esclarecida, se efetivamente há aqui valores financeiros, ou se não há, ou se, não há outro, se há outra situação de outra natureza. Portanto, é necessário, efetivamente, que se saiba E que a pergunta que queria aqui deixar mesmo é se nunca houve um procedimento deste género, se foi o único, em todo o tempo em que a senhora Presidente está à frente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. Se este é efetivamente o único caso que existe, enfim, nesta matéria. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do CDSPP, Isabel Galrissanet. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, se me permitem, agradecer, em primeiro lugar, as respostas dirigidas do Sr. Doutor, agradecer, de facto, esse esclarecimento que, se me permite, não me tranquiliza, porque confirma falta de meios, confirma atrasos em respostas para iniciar tratamento a doentes oncológicos, sejam eles curativos ou paliativos. O que interessa é que as pessoas tenham acesso em tempo útil, quaisquer que sejam. E, portanto, nós acreditamos que desde o Sr. Primeiro-Ministro até ao mais anónimo dos cidadãos, o que se quer é uma resposta rápida na realização dos exames complementares. Por isso é que os cidadãos devem ter acesso aos locais onde têm resposta rápida e atempada. Mais, não é só isso. Com o menor prejuízo possível do ponto de vista de deslocação, e nós estamos a falar do Algarve, e não é ao mesmo cidadão de Tavira deslocar-se a Faro ou a Portimão, como um cidadão da própria cidade de Faro estar internado no seu hospital. Aliás, do ponto de vista de custo-benefício, interessará seguramente ao hospital que os internamentos não se prolonguem para que não haja uma minoria da eficiência na resposta aos cidadãos. Acredito que lhe agradeço sentidamente e penhoradamente. Volto a dizer que não fico de forma alguma tranquila porque o Sr. Doutor e na resposta a Sra. Doutora Ana Paula também confirmaram as dificuldades com que trabalham. O Sr. Doutor Moreira também, e eu agradeço também, até enquanto profissional de saúde, o esforço que fazem, porque não tenho a mais pequena dúvida do esforço que fazem. O que não ficou bem claro, então, é a responsabilidade desta situação é do IPO, foi alegado algum motivo, estas situações já se repetiram, é porque é importante termos conhecimento disso mesmo, até para tranquilizar os cidadãos, porque aqui ninguém pretende fazer casos, nem estar a contribuir para qualquer tipo de alarmismo. Agora, apurar responsabilidades e contribuir para que os cidadãos do Algarve não sejam cidadãos discriminados, isso é uma responsabilidade que nos cabe a todo e de forma alguma tem que ver com a exploração da dor ou o que quer que seja. E, portanto, eu gostava de saber se no imediato e sem prejuízo do inquérito, com certeza que está a decorrer, mas quando sinalizaram a situação à tutela, que garantias vos foram dadas? Se sabem Obrigado. Que trabalham com estas limitações, que garantias é que vos foram dadas de reparar, de dar meios, de ultrapassar esta situação de atrasos nas realizações dos exames? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria agradecer ao Conselho de Administração e a toda a equipa as respostas e as informações que nos deram sobre este caso concreto. Agora, teremos que, obviamente, questionar o IPO sobre os motivos que levaram à devolução, alegando a falta de termo de responsabilidade. Portanto, esse é um passo seguinte. Relativamente a estas situações, ainda é preciso então verificar se houve ou não mais casos, e obviamente se houve mais casos é preciso reparar o que aconteceu em cada um desses casos. Verificamos, de acordo com a informação que nos deu, que não houve qualquer constrangimento de índole financeira, mas que há constrangimentos de recursos humanos, nomeadamente no Serviço de Anatomia Patológica, em que tem dois profissionais e, de acordo com o seu diretor de serviço, deviam ser 9 ou 10. Portanto, há aqui uma necessidade clara de reforço deste serviço, e a minha primeira pergunta é que diligências foram feitas junto da tutela no sentido de melhorar, digamos, os recursos humanos que estão à disposição deste serviço. O Sr. Diretor dizia que não há anatomistas patológicos em Portugal para preencher, mas poderá haver outras soluções. O senhor, como disse, não é português, é espanhol. Portanto, não estava em Portugal, veio para Portugal, presta um serviço. Poderá haver soluções deste género que permitam reforçar este serviço, porque obviamente deverá ser muito difícil, com apenas 2 especialistas, fazer o trabalho de 9 ou 10. E, portanto, há um trabalho aqui a fazer, e a minha pergunta é que diligências, que medidas estão a ser tomadas no sentido de reforçar este serviço, permitindo que ele possa, digamos, ter mais afogo no tratamento destas questões e ter um número mais adequado de pessoas. Relativamente aos processos de inquérito e processos de auditoria que abriram, se tem alguma data previsível para conclusão dos dois, portanto, quer o processo de inquérito ao caso concreto do senhor que faleceu, quer o processo de auditoria interna aos procedimentos administrativos, portanto, se tem alguma data concreta para a conclusão destes dois processos. E para finalizar, só uma pergunta breve, a doutora Ana Paula Gonçalves, na sua introdução, referiu-se ao processo de fusão do CHUA, portanto, a criação do Centro Hospitalar do Algar por fusão de três hospitais de Faro, Lagos e Portimão, como sendo um processo com consequências negativas que criou um problema de eficácia e eficiência. Eu pedia-lhe que pudesse elaborar mais sobre este ponto e concretizar relativamente aos problemas que surgiram por criação deste centro hospitalar. É porque na altura o PCP o pôs e alertou para os problemas, ficou de ser avaliado este modelo e eu gostaria, em função da questão que já referiu, se há mais elementos
muito
que
obrigado,
permitam
Sr. Deputado.
Poder avaliar essa questão. Muito obrigado.
Doutora Ana Paula Gonçalves tem a palavra, faz favor.
Eu talvez começasse por esta questão final, se me permitissem, depois as limitações de recursos e a questão da fusão dos hospitais. No que diz respeito aos recursos, eu participei há uns meses atrás num fórum em que esteve também o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que tinha que subjacente um estudo feito por uma consultora, a IACISTE, e que dizia que o país tinha, o Algarve tinha 0,34 médicos por mil camas por mil habitantes, 0,34 o Algarve, e o Norte tinha 2,7 ou 2,6, e Coimbra tinha 2,4, Lisboa tinha 2,2. Esta é a situação do Algarve. E, portanto, claramente o Conselho de Administração do Centro tem que reconhecer que o nosso hospital, o CHUA, tem falta de profissionais. Temos 400 médicos e em Lisboa, Lisboa Central, Centro Hospitalar Lisboa Norte e Xeló têm 3 mil médicos mais 1.500 internos. Portanto, nós temos 400 médicos e 200 internos. Devo dizer que, se não somos eficientes em algumas coisas, do ponto de vista da produtividade, quando nos cruzamos com aquilo que fazemos, quando cruzamos aquilo que fazemos com os nossos profissionais, com o rácio, e depois aquilo que fazem nas outras unidades em Lisboa, dizemos, afinal de contas, se calhar não somos, e somos muito exigentes para com os nossos profissionais. De tal forma que este ano, por exemplo, só uma pequena nota, estamos finalmente a conseguir inverter a tendência descida da produção e estamos com um acréscimo em consulta externa, em atividade cirúrgica na ordem dos 10-11%. Nos primeiros 5 meses deste ano fizemos mais de 9 mil e tal consultas do que nos 5 meses do ano passado. E isto dizendo nós que devemos trabalhar mais. Mas do ponto de vista dos rácios, a verdade é que o Algarve tem um rácio baixo, não é? E como tal, este Conselho de Administração, como todos os outros, devem ter feito tudo o que está ao seu alcance para conseguir atrair pessoal médico. Se me permitem uma pequena nota, eu falo muito e peço desculpa, mas eu estou no Algarve há 29 anos e vivia na beira interior antes de ir para o Algarve. E já na altura havia um programa que se chamava Plano de Assistência Médica de Verão no Algarve. E eu lembro de protestar muito, porque eu já trabalhava nos hospitais, os nossos profissionais da beira interior vinham trabalhar para o Algarve com o salário do hospital de origem, recebiam mais um salário no hospital do Algarve e recebiam ajudas de custo diárias. Portanto, já há 30 anos havia falta de profissionais de saúde no Algarve. Quais são as razões que fazem com que o Algarve não seja atrativo? Haverá muitas. Rendas de casa caras, falta de alternativa para os companheiros e companheiras profissionais que vão trabalhar porque só há turismo, a dispersão geográfica das nossas instalações e também, provavelmente, a fusão dos dois hospitais, que teve como origem, ou que teve como consequência, peço desculpa, a saída de alguns profissionais que não se reviram naquele modelo. Porquê? Porque aquele modelo, e eu deixo também uma pequena nota, eu, em tempos, defendi a fusão das unidades. E defendia numa perspectiva de criação de polos de excelência de um lado e do outro e resposta às populações nos cuidados. Nos cuidados de acesso necessários, nas especialidades básicas, vá. Só que aquele modelo, só que a fusão foi feita sem estudo, foi feito, como eu digo, com os pés. Eu costumo até dizer que, quem já me ouviu dizer isto, foi um casamento à indiana, casar os filhos, os pais casaram os filhos sem ouvir os filhos. E, portanto, hoje estamos a sofrer as consequências disso com todas as ineficiências. Eu devo-vos dizer só, felizmente, talvez isto esteja concretizado no final deste ano, porque começámos desde que lá estamos, um doente entra em Portimão, é admitido, tem alta, vai para Faro, transferido para outra especialidade, tem alta em Portimão e depois chega a Faro, é admitido e depois tem alta em Faro. Porquê? Porque os sistemas de informação não foram integrados. E, portanto, durante esses anos todos, houve um desinvestimento total no centro, na informática e noutras áreas, e nós estamos ainda a sofrer as consequências desse desinvestimento. Portanto, eu acho que o modelo é um modelo, e tendo em conta a dispersão geográfica e o gigantismo da organização, é um modelo que torna a gestão difícil e penosa muitas vezes. No caso concreto, o que é que eu gostaria de dizer? O IPO formalmente não nos deu nenhuma justificação, que eu saiba, não havia um protocolo formal com o IPO, eu de base sou licenciada em Direito e portanto sou muito formal no estabelecimento dos protocolos, os protocolos têm que ser feitos de Conselho de Administração a Conselho de Administração. Eu não conheço nenhum protocolo existente que vinculasse as duas instituições nesta matéria. Até ao momento ele não foi feito chegar e o que nós fizemos foi preparar uma proposta de protocolo à semelhança do que temos com o Centro Hospitalar de Lisboa Oriental, por exemplo, em algumas áreas, propô-lo a Évora, que o aceitou sem referência sem qualquer menção aos termos, ao termo de responsabilidade. Portanto, se existia protocolo, francamente não o conheço. Desculpe-me.
Provavelmente será um protocolo de procedimentos que o senhor pode se
referir. Exato. Pronto, será um protocolo de procedimentos. Relativamente às explicações do IPO, eu, se me permitissem também concluir a minha intervenção, passava aqui a palavra ao Dr. Hugo Nunes, que falou pessoalmente ao telefone com o Sr. Diretor do IPO, na altura em que as notícias vieram ao lume, e que lhe explicou a razão de ser desta devolução dos exames. Pronto.
Tem palavra, Sr. Doutor.
Cumprimento todos, muito bom dia. Relativamente a esta questão concreta, depois de ter sido tornado público o caso que serve de base à discussão de hoje, o Sr. Presidente do IPO entrou em contacto com o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, a Dra. Ana Paula estava ausente e, portanto, a conversa foi comigo. O Sr. Presidente do IPO disse-nos que não conhecia o caso concreto antes dele ter surgido, que parece a mim perfeitamente normal, mas que das averiguações que tinha feito, o procedimento que tinha sido adotado resultava daquilo que era uma alteração e uma organização do próprio Serviço de Anatomia Patológica do Instituto Português de Oncologia, que visava ou visou a sua certificação ao nível da qualidade e que a norma, o procedimento que originou a devolução da peça para o SUA, resultaria da adoção dos procedimentos previstos neste manual de qualidade que teria sido utilizado para a certificação do serviço.
Doutora, não tem mais respostas a dar, dou aqui por encerrado este assunto e passamos ao requerimento seguinte. E o requerimento seguinte portanto, foi requerimento do PSD e é um requerimento em que pede com urgência a presença com urgência do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e da Ordem dos Médicos, virá a seguir, a propósito da suspensão das cirurgias programadas dos hospitais de Faro e de Portimão. Portanto, o nosso tema neste momento é a suspensão das cirurgias programadas dos hospitais de Faro e de Portimão. Tem a palavra o Grupo Parlamentar requerente e o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este tema em concreto, o propósito de auscultar o Conselho de Administração prende-se com o seguinte. Há problemas estruturais crónicos no Algarve e esses problemas têm que ser assumidos. Não são problemas de hoje, são problemas que têm vários anos. O Algarve tem o maior crescimento populacional que se registra no país e tem infraestruturas, elas em si mesmas, incapazes de responder a isso. Para além disso, tem problemas sociais de grande magnitude e isso conduz a uma demora média dos internamentos que põe em causa estruturalmente o funcionamento das instituições. E julgo que seja isso que conduz à ativação dos planos de contingência e depois, em circunstâncias limite, à suspensão das cirurgias programadas, que felizmente não teve os efeitos que se previam quando ela foi anunciada, porque acho que acabou por não ser aplicada em Portimão e em Faro foi aplicada um dia menos do que aquilo que estava previsto quando foi anunciado. Mas nós temos que olhar para o quadro global e para a forma como se tem assistido a esta degradação. Nós temos tido internamentos no serviço de urgência que de ano para ano vão aumentando. Por exemplo, em 2016 tínhamos no serviço de urgência internamentos uma média de 9 pessoas. Em 2017 passamos para 15 pessoas, em 2018 para 20 pessoas e a tendência de 2019 segue o aumento dos anos anteriores. Isso tem-se verificado em todos os anos e não apenas nestes anos que eu descrevi aqui. Antes disso, também se verificava. E isso, do nosso ponto de vista, não se prende exclusivamente com problemas de natureza organizativa, e com os recursos humanos à disposição, mas prende-se também com a deficiência de recursos materiais e designadamente equipamentos. Aliás, o espaço físico, para mim, coloca grandes questões. Quando se apresentou há 12 ou 13 anos atrás a questão do novo hospital, eu julgo que ele tinha uma demora média de internamento prevista de 6 dias. Acho que neste momento estamos com uma demora de internamento de 11 dias. Salvo erro, não sei exatamente o dado mais correto em relação a isso. E, portanto, eu julgo que o nosso objetivo de fazer este requerimento é permitir também, de viva voz, ao Conselho de Administração trazer a lume este conjunto de circunstâncias que eu tenho a certeza que o Conselho de Administração faz notar à tutela e a imprescindibilidade de tornarmos o Algarve prioritário do ponto de vista da saúde, porque manifestamente, deste ponto de vista, o que nós acabamos por atingir é dissipar as lideranças regionais quando há responsabilidades estruturais que nós, infelizmente, não conseguimos ultrapassar e para o qual os conselhos de administração não têm meios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Luís Graça. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, eu estou quase comovido por esta intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, que quando discutimos o requerimento para esta audição, que não tem nada a ver com aquilo que acabaram aqui de dizer, o Sr. Deputado, perante aquilo que eu lhe disse, que não era verdade, que não tinham sido canceladas as cirurgias urgentes, que nenhuma cirurgia urgente tinha sido cancelada, dizia, eu tenho provas. Você, está gravado.
Está gravado.
E agora vem aqui com o maior explante, como quem é a entrada de leão e saída de sendeiro. Isto é, a primeira volta sobre o caso que aqui tivemos, apontou o dedo ao Algarve e depois de repente percebeu que tinha o dedo mal dirigido. Não era afinal ao Algarve. E agora pedem um novo requerimento para uma audição, para um ato de gestão do Conselho de Administração. E fica claro, já o disse e volto aqui a dizer, fica absolutamente claro, a partir de hoje, que sempre que um hospital em Portugal, no SNS, ativa o seu plano de contingência, se o grupo parlamentar do PSD não o chamar aqui à administração, é que tem aqui uma mala pata com o Algarve, e só o Algarve é que é avisado na política do PSD, com muitas notícias de jornais. Senhora doutora Ana Paula, eu acho que temos que esclarecer aquilo que foi o requerimento do PSD, que foi que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Santa do Algarve havia cancelado todas as cirurgias. E quando aqui foi informado que não era verdade, o grupo parlamentar do PS disse que não, que reafirmou que era verdade. E, portanto, senhora doutora Ana Paula, por que razão é que o Conselho de Administração ativou o plano de contingência? Este é um ato de gestão normal ou não é um ato de gestão normal? Quais foram as razões por que sucedeu-se nestes dois dias úteis uma situação de overbooking, de excesso de lotação? E depois peço-lhe que responda de forma muito devagar, com mais calma ainda do que eu, com mais tranquilidade do que eu, como aliás tem feito. Houve alguma cirurgia urgente ou emergente cancelada em Faro ou em Portimão? Que tipo de cirurgias foram canceladas e porquê que foram pedido o adiamento destas cirurgias? E se estamos a falar apenas de pessoas que estavam em casa com cirurgias programadas para serem efetuadas, portanto precisariam de ficar internadas no hospital, ocupando camas que o hospital precisava. Eu acho que isso era muito importante ficar aqui, porque o PSD tem esta atitude recorrente de lançar a imagem do caos em relação ao Algarve, que tem muitos problemas, mas que eu não vi, por exemplo, o grupo parlamentar do PSD, quando mais de 300 médicos do Centro Hospitalar do Algarve, na altura Chá, subscreveram um abaixo-assinado, denunciando isto que acabou agora aqui o grupo parlamentar do PSD de dizer, não viu o PSD esboçar um segundo de compreensão ou de atitude para perceber o que é que estava a passar no Algarve. Não estava cá, mas já era dirigente político. Não penso que não sei aquilo que se passou aqui.
Senhores deputados, isto não é diálogo. Isto é uma questão de questões que são colocadas.
Senhora Presidente, peço-lhe que não deixe ficar em branco este requerimento, porque ele, na verdade, mostra que há aqui uma má vontade em relação ao Algarve. Muito obrigado.
O senhor deputado Cristóvão Norte perde a palavra para... Porquê?
Para quê?
Com que figura regimental?
Uma interpelação à mesa.
Com certeza. Mas antes de fazer a interpretação à mesa, quero lhe dizer que o requerimento foi distribuído a todos os grupos parlamentares já há muito tempo e toda a gente tem conhecimento pleno do que é que diz o requerimento.
Não, eu lamento não ser esse o caso, Sr. Presidente, porque foi amplamente demonstrado que os grupos parlamentares não têm conhecimento do
tem
tipo
conhecimento
do requerimento.
Todo...
Ele
todo...
pode ter sido enviado, pode até ter sido discutido, Sr. Presidente, mas infelizmente não foi lido. O que não. Diz aqui é que o assunto é a respeito da suspensão das cirurgias programadas dos hospitais de Faro e de Portimão.
Senhor deputado, foi já dito hoje por mim 10 vezes ou 20 vezes.
Mas não foi suficiente, Sr. Presidente.
Estamos a tratar da suspensão das cirurgias programadas dos hospitais de Faro e Portimão.
Senhores
deputados, sobre esta questão fica o registro. Dou a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente do Conselho de Administração, Sras. e Srs. Deputados. É evidente que a suspensão da atividade cirúrgica não urgente no Centro Hospitalar e Universidade do Algarve faz parte das competências do Conselho de Administração e que ativou o plano de contingência, portanto, e tivemos notícia através da comunicação social. Esta situação, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, não é nova. É uma situação recorrente e, efetivamente, muitos doentes no Algarve esperam por cirurgias. Naturalmente, são aqueles doentes não urgentes. Por exemplo, uma notícia que surgiu em 2017 dizia: mais de 9 mil esperam por cirurgias no Algarve. Mais de 9 mil, ou seja, é uma situação que tem atravessado vários governos, governo do Partido Socialista, mas também governo do PSD-CDS. E a Sra. Presidente, há pouco, referiu-se à problemática, à complexidade que foi a constituição do Centro Hospitalar e Universidade do Algarve. O Bloco de Esquerda sempre se opôs a esta junção de três hospitais, porque entendíamos que não ia resolver a situação, antes pelo contrário, mas o PSD resolveu, o governo anterior, o governo do PSD e CDS, resolveu enverdar por toda essa situação, e o Serviço Social de Saúde, a nível hospitalar e não só no Algarve, esteve à beira da ruptura, todos nós nos lembramos disso. e que profissionais, utentes, populações, grandes manifestações fizeram sobre a situação dramática que se via no centro hospitalar do Algarve. É evidente que, com a nova nomenclatura, com a nova, portanto, o centro hospitalar universitário, a situação também não foi resolvida. E, naturalmente, a questão da distância dos polos é muito grande e gera problemas. É evidente que também não podemos aqui dourar a pílula. É uma situação grave, é uma situação que tem que ser resolvida, portanto, inclusivamente na notícia que referi há pouco, senhora Presidente, até dizia um doente espera por uma intervenção desde 2008, três desde 2009 e dois desde 2010, embora seja reportado a 2017. Mas isto não pode acontecer, de facto. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, que é um serviço que deve ser de excelência, que é uma das principais conquistas da Revolução de Abril, fruto de políticas de vários governos, tem levado a uma situação de muito sofrimento para os utentes, uma situação de quase calamidade em termos de Serviço Nacional de Saúde. Efetivamente, o que eu perguntava à Sra. Presidente, e ia colocar aqui três ou quatro questões muito concretas, dentro do tempo que me resta, que é já muito pouco, Sra. Presidente. A primeira questão, se é verdade que os recursos de enfermagem estão abaixo dos mínimos de segurança, é verdade que o Bloco Operatório Central da Unidade Hospitalar de Faro faltam cerca de 20 enfermeiros para o rácio, e se é verdade que o número de enfermeiros é deficitário de forma grave em todos os serviços, seja em Faro, seja em Portimão? Outra questão, é verdade que existem graves constrangimentos na reposição e compra de equipamento tecnológico clínico para intervenções cirúrgicas e de diagnóstico? Outra questão, é verdade que tem havido cancelamentos de intervenções programadas, cirúrgicas, de doentes oncológicos por ausência de camas para internamento? Se é verdade. E, finalmente, se é verdade que a procura de instituição é muito grande na maioria das especialidades e que existem listas para intervenções cirúrgicas problemáticas, apesar dos esforços profissionais. E se é verdade que um doente com tumor possa esperar pela sua intervenção cirúrgica 4 meses? São as questões concretas e que também me fizeram chegar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, nós agradecemos a disponibilidade da equipa do Centro Hospitalar do Algarve para esclarecer, porque seguramente, eu insisto, a todos interessa que os portugueses tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade, estejam eles onde estiverem. E, portanto, isto nunca será explorar a dor alheia, é contribuir para encontrar melhores soluções. E, neste caso concreto, nós estamos a falar de atraso de cirurgias programadas, que é factual no Algarve. Ainda hoje vamos ao Portal da Saúde e nós temos, por exemplo, na neurocirurgia, para um tempo recomendado de 180 dias de resposta, no caso do Algarve, no caso de Faro concreto, 237 dias. Relativamente à oftalmologia, para cirurgias prioritárias, tempo recomendado máximo de 60 dias e temos 107 dias. Otorrinolaringologia, prioritário seriam recomendados 60 dias e o tempo é de 290 dias. Portanto, indubitavelmente, há atrasos nas cirurgias programadas e a doutora já aqui revelou com toda a transparência e reconheceu a dificuldade em relação aos recursos humanos e, portanto, aquilo que eu volto a dizer é não está seguramente confortável, ainda mais, por exemplo, quando saem notícias de encerramento da maternidade de Portimão por constrangimentos. Portanto, volto a dizer, não é, nós não estamos a dizer que está tudo bem e estamos a reconhecer que há problemas graves em relação ao Algarve. Se não está confortável, que promessas tem da tutela, nomeadamente, eu já fiz esta pergunta, acredito que sejam de facto muitas questões, mas quando lhe prometem inclusivamente verbas orçamentadas que depois não são devidamente aplicadas, qual a justificação, num contexto de escassez e de falta de recursos humanos, médicos, enfermeiros, assistentes administrativos e operacionais, Qual é que é a justificação para, estando orçamentado, isso não ser devidamente aplicado? Eu gostava da sua explicação, nomeadamente que explicação lhe deu a tutela para não colmatar um problema de carências que está reconhecido. E, portanto, relativamente à questão das cirurgias e aos atrasos e à contratação de novos recursos humanos, que promessas têm, porque nós sabemos que as promessas são feitas com uma relativa facilidade, pois cumpri-las é que é mais complicado. Mas o que está aqui em causa e que tem que ficar bem claro, e eu vou voltar a dizer, desde o Sr. Primeiro-Ministro ao mais anónimo dos cidadãos, a expectativa de qualquer português é de fazer exames em tempo útil e causar o mínimo de sofrimento aos seus familiares. Nisso somos todos iguais. É pena que haja dois pesos e duas medidas e, portanto, em relação ao Algarve, nós continuamos a insistir. Como é que se pode ultrapassar, e uma vez que são os senhores que têm a responsabilidade, é o Partido Socialista que governa, apoiado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, a viabilizar estas soluções. Então, vamos lá apurar responsabilidades e ver o que é que se pode fazer para se modificar esta situação que é prejudicial e altamente causadora de sofrimento para as pessoas do Algarve. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP e ao senhor deputado Paulo Sá. Tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Nós temos hoje aqui um requerimento para audição do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Algarve a propósito de suspensão das cirurgias programadas nos hospitais de Faro e Portimão. Eu vou-me cingir ao objeto do requerimento e da audição, que é sobre isto. Alegadamente, nos dias 16 e 21 de maio deste ano, terão sido suspensas cirurgias quer nos hospitais de Faro e Portimão. De acordo com o requerimento, a situação estaria ultrapassada no hospital Portimão, mantendo-se no de Faro. Portanto, eu penso que no âmbito deste requerimento, o que eu gostaria de saber, e gostaria que a senhora Presidente e os membros da equipa que acompanho pudesse esclarecer, é se houve ou não suspensões de cirurgias programadas em Faro e em Portimão, qual a dimensão do problema, se ele se verificou, que medidas foram tomadas para minimizar as consequências e os impactos para os utentes afetados por estes adiamentos ou suspensões das cirurgias programadas. Portanto, a caracterização do problema e as medidas tomadas para minimizar, mitigar ou até eliminar as consequências negativas para os utentes afetados, em primeiro lugar. E, em segundo, as medidas que, com base nesse problema, se ele existiu, foram tomadas no sentido de evitar que, no futuro, esse problema se torne a repetir. É este o tema do requerimento. É sobre isto que eu gostaria de ter esclarecimentos cabais, completos, plenos do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Portanto, a Sra. Ana Paula Gonçalves, Presidente do Conselho de Administração, para responder ou quem indicar para dar a resposta.
Sim. Eu gostaria, antes de responder concretamente à questão do adiamento das cirurgias, de explicar o que é que está na origem dessa determinação do Conselho de Administração. Registava-se à data uma sobreocupação de uma área do hospital que foi construída anexo ao serviço de urgência, que é chamada área de decisão clínica, por um aumento da procura da urgência. Devo-vos dizer que nos últimos anos este Conselho de Administração fez um trabalho com muito empenho no sentido de garantir que os serviços de urgência das diversas unidades que tutela, SUBS incluídos, cumprissem os tempos máximos, os tempos do sistema de triagem de Manchester. Isso está a ocorrer, felizmente, e o que acontece é que nós estamos com aumento da procura na unidade de Faro, por exemplo, de mais 20 utentes dia na nossa urgência. É uma coisa boa, por um lado, significa que os utentes reconhecem a qualidade dos nossos serviços. É uma coisa má, por outro lado, porque há uma sobrecarga. E naturalmente, muitos desses utentes têm que ser internados, têm que ser estudados. Eu queria-vos só dar uma pequena nota, que é só para terem a noção da população e dos casos com que lidamos. Em 2017, admitimos na urgência um utente com 104 anos, em 2018 com 106 e em 2019 com 113 anos. O que significa que há uma longevidade fruto, ainda bem, da atuação do SNS, mas que se reflete naturalmente na procura dos nossos serviços, na procura dos nossos serviços, dos nossos e dos restantes serviços hospitalares, porque as famílias não têm condições para tratar destes doentes. E era uma situação desta sobreocupação. E tendo acima de tudo como objetivo proteger os profissionais e os utentes que lá estão internados de proteger no sentido de limitar essa sobreocupação, porque ela representava uma carga de trabalho adicional para quem lá estava, uma possibilidade de inclusivamente de aumento das infecções hospitalares, que o Conselho de Administração determinou, e bem, a suspensão da atividade cirúrgica durante aquele período. E não determinou na unidade de Portimão, porque essa sobreocupação não existia na unidade de Portimão. E como tal, determinou para Faro. Acontece que foram realizadas todas as cirurgias urgentes e foram realizadas todas as cirurgias aos doentes que estavam internados. Deseja-se, em termos de atividade cirúrgica, que o utente entre na véspera de ser operado, se for uma cirurgia programada. O que se fez foi não admitir esses doentes e agendar o ato cirúrgico para outra data. E, portanto, como há pouco era dito aqui nesta sala, este é um ato de gestão que os conselhos de gestão fazem normalmente nos seus hospitais, que neste caso foi objeto de notícia, mas que será feito sempre que for considerado adequado. Neste último fim de semana, por exemplo, nós tínhamos naquela unidade de decisão clínica zero doentes internados. E, portanto, os hospitais são entidades complexas que, umas vezes, têm os seus espaços ocupados e outras vezes têm os seus espaços vazios. Depende da procura, depende da casuística, depende dos cuidados que os doentes necessitam, e é nesta dinâmica que o Conselho de Administração tomou essa decisão. Só uma pequena nota relativamente às questões que coloca das listas de espera cirúrgicas. Esses dados relativamente a 2017 e doentes que esperam há muitos anos estão resolvidos. Também é verdade que não tendo o centro hospitalar os recursos humanos adequados, tem procurado, com aqueles que têm, internalizar essa atividade e fazerem atividade adicional, atividade cirúrgica, portanto, não saindo para o privado doentes que costumavam sair. Simplesmente, esses doentes que estão em lista de espera, lamentamos sinceramente, lamentamos não ter capacidade para os operar mais, não é por falta de salas operatórias, é por falta de cirurgiões e é por falta de anestesistas. Hoje temos uma colaboração maior, mas os doentes são operados no setor privado. E queria dizer que esses casos que esperavam há longos anos não eram operados no privado porque o privado se recusava a recebê-los. Eram revisões de prótese da anca altamente dispendiosas e muito exigentes e que o privado se recusou a fazê-los. E nós chamámos os doentes e já o resolvemos. Pronto, e queria deixar esta nota. Relativamente às questões de constrangimentos no centro hospitalar, eu estou há 35 anos nos hospitais e sempre achei, é uma opção de vida, os hospitais não são entidades fáceis de gerir, os hospitais lidam todos, as necessidades dos cidadãos são muito mais, crescem e evoluem numa dinâmica muito mais rápida do que a adaptação das nossas instalações e das nossas condições, e portanto, provavelmente vamos continuar assim nesta dinâmica, e é preciso ter alguma resiliência para compreender isto, viver isto e gostar do que se faz. Não sei se
quer passar a palavra a mais alguém, se não respondeu.
Não sei.
Eu penso que terminamos aqui a nossa. Faz favor, se há alguma questão, só, mas tem de ser objetiva.
Só para que a questão fique totalmente clarificada. Referiu que as cirurgias foram realizadas mais tarde, portanto, as urgências todas realizadas, as restantes realizadas mais tarde. Resultou desse adiamento algum?
Vamos fazer aqui, pomos ordem nisto. Nós estamos a encerrar a primeira ronda. Portanto.
Não pensei que estava a colocar a segunda
não,
ronda.
Não, eu ia, mas por ordem. Okay. É só por isso. Mas já, se os outros grupos parlamentares, faz favor de continuar.
Era apenas um pequeno esclarecimento. Desculpe, Sr. Presidente, não percebi que estávamos na segunda ronda. Pensei que ninguém queria e que me estava a dar a palavra. Se desse adiamento dessas cirurgias, portanto, os doentes foram admitidos mais tarde para serem operados mais tarde, resultou algum inconveniente do ponto de vista clínico para os utentes? É a questão que é necessário esclarecer. Se dessa decisão que foi, devido a uma subocupação da área de decisão clínica nas urgências, terá resultado algum inconveniente do ponto de vista clínico para os utentes. Essa é uma questão que tem que ser esclarecida, porque é relevante.
Obrigado, Sr. Deputado. E voltamos outra vez ao início e dava a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço os esclarecimentos e a questão que eu pretendo enfatizar prende-se com o seguinte. É um facto indesmentível que isto é um problema crónico e estrutural. E que é exponenciado por um conjunto de aspectos que nós até já tivemos a ocasião de discutir, próprio envelhecimento da sociedade, enfim, e outros aspectos. No caso do Algarve, com maior delicadeza, até por causa do tecido económico e social, em razão do turismo e o nascimento de opções privadas que têm maior rentabilidade no caso do Algarve do que noutros. Mas o que, por exemplo, se registra por força destes picos que se verificam é que, aparentemente, estes picos têm sido mais comuns ano após ano do que aquilo que eram. Esse, para mim, é que parece ser o problema de fundo. E qual é a resposta que nós podemos encontrar para resolver isto? Porque se nós dissermos, todos compreendem que perante uma situação de contingência, perante uma situação excepcional, seja preciso aplicar medidas de contingência. O problema é que as medidas de contingência cada vez são aplicadas mais vezes, porque a incapacidade de resposta vai sendo progressivamente maior. O que é que nós precisamos fazer para resolver isso?
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sra. Doutora, queria só repetir a pergunta que fiz há pouco, porque penso que é importante ficar sublinhado e que tem a ver com as cirurgias que não foram realizadas nesses dois dias úteis em Faro. Esses doentes já obtiveram a sua cirurgia? Existe um plano para recuperar as cirurgias dessas pessoas que viram a sua intervenção adiada? Isso era, na minha opinião, uma questão muito, muito importante. Depois, queria não fazer outra pergunta, mas queria sublinhar dois aspectos. O primeiro aspecto, porque é muito pertinente e atual, até em função daquilo que está a ser discutido hoje, nesta altura no Parlamento, foi a sua afirmação de alguém que tem 35 anos de experiência, e quando se fala tanto de público e privado, ouvia dizer que o privado recusa-se a fazer determinada cirurgia porque é demasiado caro. Soube-me bem, eu defendo um serviço público e o Serviço Nacional de Saúde, soube-me bem ouvir essa referência de alguém que tem 35 anos de experiência. Depois, queria também responder-lhe, ou dar-lhe também a minha opinião, e termino já, Sr. Presidente, sobre a questão que levantou na primeira audição. O Grupo Parlamentar do PS, por diversas vezes, acompanhado por outros grupos parlamentares, pediu ao Ministério da Saúde para fazer um levantamento sobre o benefício da criação do centro hospitalar. Bem sabemos que o país, todos os hospitais, se organizam no país por este modelo, mas há de facto algo que nos salta à vista e é preciso estudar e apurar. Porquê que aquilo que era a bondade do centro hospitalar, isto é, melhorar o acesso, melhorar a qualidade da medicina, não se verificou no Algarve? E porquê que ele não se verifica e se de facto é um caso de modelo errado para uma região? Portanto, pode funcionar noutros sítios, pode ser a regra no país, mas pelos vistos não parece surtir efeito no Algarve. E isso devia ser feito, e penso que depois da sua intervenção hoje aqui, me parece com maior acuidado que devemos cumprir isso, e voltará a pedir ao Ministério da Saúde para analisar esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, é evidente que os planos de contingência na questão do adiamento das cirurgias só devia acontecer em casos... O ideal era que nunca acontecesse, não é? Mas sabemos que o ideal não existe, que só existisse em casos muito excepcionais, quando houvesse qualquer acontecimento, enfim, grave, que não se tivesse que recorrer esse plano de contingência por parte do centro hospitalar, assim como de outros. Efetivamente, isto também revela as dificuldades em que o Serviço Nacional de Saúde, e nesta matéria, nessa área, existe no Centro Hospitalar do Algarve. É evidente, como eu disse há pouco, a constituição deste centro não resolveu os problemas, antes pelo contrário, portanto, os problemas agravaram-se. Era bom que fosse feito, quanto antes, uma avaliação da constituição, portanto, do centro hospitalar universitário, portanto, em termos de mais-valia, portanto, em termos de produtividade, em termos de ganhos para a população, de ganhos para os utentes, efetivamente, e quais as suas dificuldades que mais prementes que subsistem, que existem no centro hospitalar, para tentar corrigir, enquanto é tempo, essas várias dificuldades. O que eu perguntava à senhora Presidente é se, efetivamente, quais são as áreas onde há mais dificuldades, portanto, nesta matéria, para terminar, onde se fica, portanto, em ortopedia, cardiologia, portanto, as dificuldades mais prementes que existem no centro hospitalar, e que medidas, à partida, pensa o centro hospitalar tomar para mitigar, não digo para resolver, o ideal seria isso, para mitigar essas dificuldades. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à senhora deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer mais uma vez e dizer que, quer dizer, é patente a dificuldade, e a dificuldade em recursos humanos, a dificuldade na gestão de meios escassos, é proporcional à admiração que temos pelo trabalho dos profissionais, de todos os profissionais do centro hospitalar. Agora, como é evidente, exige a quem tem responsabilidades governativas e outras há algum tempo, que tome medidas para ultrapassar e que exija a quem pode exigir, neste caso à tutela, resposta. O que nós estamos a ver, e portanto foi hoje aqui confirmado, que há falta de recursos humanos, que não há resposta atentada, que há prejuízo claro para os cidadãos do Algarve, e portanto a minha pergunta, volto, porque ela é conexa e faz todo o sentido, como justificam, porque ainda não tive resposta, que haja cortes orçamentais em verbas que estão orçamentadas para o centro hospitalar do Algarve? Qual a justificação que vos é dada quando está patente o panorama de dificuldades e de limitações e a resiliência que os profissionais de saúde têm que ter para trabalhar nestas condições, lembrando que são humanos e que não resistem a todas as limitações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, que já teve a palavra, já teve, portanto já não volta a ter. Dou agora a palavra então à Sra. Doutora Ana Paula Gonçalves. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Desculpa. Muito obrigada de novo. As questões que nos colocaram foram sobretudo sobre, penso eu, escassez de meios, dificuldades sentidas pelo Conselho de Administração e o que é que o Conselho de Administração já fez ou o que é que outros já fizeram nesse sentido. Eu voltava àquilo que disse há pouco e que julgo que ultrapassem muito, e perdoem-me dizer isto, qualquer Conselho de Administração e qualquer, se calhar, qualquer Ministro da Saúde. Há um problema no Algarve de atratividade de profissionais. Ele existe. E enquanto as pessoas não perceberem isso, profissionais qualificados de saúde, médicos, enquanto as pessoas não perceberem isto, isto não é resolvido. E como eu dizia, invocando já a minha idade e os anos que tenho de trabalho nos hospitais, eu não consigo perceber como é que Lisboa, a pequena Lisboa, com 600 mil habitantes, tem 3 hospitais no centro da cidade, tem não sei quantos hospitais satélites à volta. Eu sei que Lisboa serve naturalmente nas áreas diferenciadas os hospitais do resto do país e consome e absorve os recursos médicos deste país. E enquanto, e eu penso que, se me permitem dizer isto também, e peço desculpa pela ousadia, está nas mãos de quem está nesta casa propor, impor, rever com as ordens e com os sindicatos uma revisão da distribuição dos profissionais médicos no país. Enquanto o Porto tiver 2,7 médicos por 1000 habitantes, o Algarve nunca passará dos 0,34. Não há nenhum Conselho de Administração que resolva isto. No ano passado, para nos confortarmos em sede das prestações de serviços que temos que contratar para garantir o nosso funcionamento do serviço de urgência e confortarmos em sede de uma eventual auditoria do Tribunal de Contas que vem dizer que estas coisas são ilegais e que as despesas assumidas vão para além daquelas que deviam ser, definimos uma estratégia de publicar um anúncio para a Bolsa de Recrutamento para todos os profissionais médicos que necessitávamos. Se não tivéssemos ninguém, após essa publicação do anúncio em que queremos contratar prestações de serviço, portanto, cumprimos todas as etapas para recrutar pessoas. E não conseguimos recrutar pessoas. E não conseguimos, e eu costumo dizer, eu tenho no meu telemóvel listas de ortopedistas, pediatras, a quem telefono e a quem peço, por favor, se querem vir trabalhar para o Algarve. E às vezes dizem, o Algarve está a 280 km de Lisboa. O Algarve não tem ligações diretas de avião de Lisboa para o Algarve. Demora-se 3 horas a chegar ao Algarve de comboio. Há um conjunto de fatores que têm a ver com o Algarve, com os preços das casas no Algarve. Aqui há pouco tempo diziam, mas o sol é tão bom no Algarve. Pois é bom, mas as pessoas precisam de mais coisas que sol. A semana passada eu falava com jovens médicos e que me diziam, às vezes não é só o dinheiro, são outras coisas. Se me permitem também, estou a falar demais, as novas gerações são muito diferentes daqueles que foram para lá há 20 anos atrás. As novas gerações não querem só aquilo que a gente tem para dar. Nos hospitais do Algarve trabalha-se muito. E as novas gerações querem lazer, querem fruir, querem viajar, querem pegar na mochila. E, portanto, há aqui um paradigma, penso eu, que tem que ser pensado. E estamos na casa da democracia e é aqui que as decisões se tomam. E enquanto isso não for feito, eu acho que nenhum Conselho de Administração vai conseguir responder de forma satisfatória às questões que os senhores nos colocam, não é? Não sei.
Doutora, se não tem mais respostas para dar, eu dava por terminada aqui a nossa reunião sobre...
Sr. Presidente, tem uma interpelação à mesa que tenho a certeza que o Sr. Presidente vai subscrever. Assim como todos os deputados, eu queria apenas felicitar a doutora Ana Paula e o doutor Hugo Nunes, porque fazem anos hoje e estiveram aqui.
Ah, sim, então isso é uma questão. É um duplo prazer tê-los aqui exatamente. E tê-los aqui no dia dos anos, que tenham um bom dia e que também tenham, como aos jovens, como a doutora disse, que tenham um bom momento com a família para gozar este bom dia de anos.
Muito obrigada.
Olha, e peço imensa desculpa de fazer cá fim neste dia. Muito obrigado. Faríamos aqui 3 minutinhos de intervalo para irmos para a audição seguinte.